Bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. A proposta do dia foi distribuída. Se não houver nada em contrário, consideramos-la aprovada. Está em votação uma ata, que é a ata... Não, não está? Está? Falta aqui o número. Não sei se há alguma questão relativamente à ata que está em discussão. Se não... É sobre... Obrigado. É a ata número 212 do dia 8 de... do dia 8 de outubro e é a ata também do dia 30 de setembro da mesa de coordenadores. São as duas que estão em votação e em discussão. Se não houver nada em contrário, proponho que passássemos à votação das atas, das duas atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Algumas comunicações. Há uma exposição enviada Fernanda Nogueira, que é mestre em ensino básico e também com o curso de inglês, francês e espanhol no ensino básico, mas que não pode concorrer ao grupo de recrutamento 350 de espanhol, ensino básico e secundário. O Ministério da Educação, consultado através do Gabinete do Secretário de Estado de Ensino e da Administração Escolar, informa que é interessada, e todos os outros candidatos na mesma situação, que não possuem requisito habitacional para relacionar o grupo 350 espanhol e que não existe grupo de recrutamento onde tenham cabimento as habilitações em causa. Dada a sua formação ser para básico, não é, de acordo com a legislação, não é possível concorrer ao secundário. O que se propunha era pedir ao CRUP e ao CSISP e à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior que se pronunciassem sobre a situação, indicando propostas de solução para os mestrados em causa. Para o futuro... com o objetivo de lhes permitir as habilitações quando concluíssem os cursos. E informar disso a interessada deste procedimento. Sr. Deputado Rita Rato.
Sr. Presidente, peço desculpa, não percebi se isto tinha sido uma comunicação, o que disse foi uma exposição que foi feita à Comissão, como chegam muitas outras exposições à Comissão, creio. Pronto. Sobre isto dizer o seguinte, eu tenho algumas dúvidas sobre o critério a adotar sobre... Ou melhor, eu tenho a certeza que temos que definir um critério sobre isto. Porquê pedir para determinadas posições informação, quer ao Governo, quer ao CSISP, quer às entidades correspondentes e outros não? Nós, as páginas do expediente desta Comissão sobre exposições de problemas concretos das escolas são muito longas. E, portanto, ou a partir de agora assumimos que em todas as reuniões analisamos o expediente caso a caso e vimos o que é que fazemos, ou então mantém-se o que se tem feito, que é cada grupo parlamentar tem acesso ao expediente e intervém como entender sobre isto. Só dizer que o PCP já apresentou duas iniciativas legislativas para a criação do grupo de recrutamento, que foi sempre rejeitado, na altura do governo do PS, pelo PSD e o CDS também. E, portanto, eu creio que aqui a questão tem que levar a ponderar. Eu acho que o mais seguro e o mais prudente para a Comissão é manter, ser distribuído como é a todos o expediente e cada grupo parlamentar faz o que entender, porque senão as pessoas vão nos perguntar porque é que para este caso pedimos pronúncia e sobre outro não pedimos. E nós recebemos expedientes de coisas muito concretas, aposentações, grupos de recrutamento, classificações. Portanto, eu creio que não é prudente nós tomarmos uma decisão destas sem critério.
Sr. Deputado, então, entendo que se informe, informe a pessoa em questão de que será distribuído por todos os grupos parlamentares e da resposta que se obteve do Governo. Sim?
Essa é a outra questão que eu ponho, que é porque é que sobre este nós questionamos o Governo e sobre outras coisas nós não questionamos? Não é? Porque eu creio que a Comissão, e bem, tem o cuidado de acordo com todas as coisas que chegam, ir começando a procurar dar resposta e solicitar. Há coisas que nós já perguntámos ao Governo, coisas que, entretanto, o ano letivo começou e essas pessoas foram prejudicadas e o Governo nunca se dignou a responder. E, portanto, neste caso, como a diligência já foi feita, acho que, pronto, uma vez que temos essa informação, deve-se dar essa informação da resposta do Governo, porque nós não somos aqui uma assessoria do Governo. E, portanto, não nos cabe a nós estar a encaminhar para a Secretaria de Estado. Cabe-nos só politicamente, enquanto cada grupo parlamentar, ver o que é que fazemos sobre as coisas. Isso é a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares que faz. E, portanto, o que eu creio é que, como neste caso em concreto já houve essa, esse trabalho feito, que se diga isso às pessoas, que se diga.
Sr. Deputado, mas só uma questão. É hábito se perguntar em situações deste género o que é que o Governo está a fazer sobre esta matéria, que é para sabermos se a exposição já teve algum tratamento ou não, saber se esta situação em concreto já teve alguma decisão da parte do Governo, a quem compete, como dizia bem, tratar estas questões.
Mas a gente tem recebido aqui situações, por exemplo, por causa da aplicação da legislação da aposentação por monodocência, nós temos estado a receber inúmeros e-mails de pessoas que querem requerer a aposentação nas mesmas condições. Nós agora não podemos funcionar, os serviços da Comissão não podem funcionar como intermediário da administração. Não é? E, portanto, o que eu creio que é mais prudente é cada grupo parlamentar tem acesso à informação e dar-lhe o encaminhamento que entender. Claro, se for uma situação gravíssima, como já foi, por exemplo, em relação à monodocência, houve aqui um acordo e houve aqui uma proposta de iniciativa legislativa de vários grupos parlamentares. Eu acho que isso é uma coisa diferente. Agora, tem que haver um critério no tratamento e acompanhamento de cada caso. Porquê é que, por exemplo, nós não perguntamos ao Governo porquê é que cada pai que escreve sobre um problema do seu filho com necessidades especiais não há resposta do Governo? As pessoas podem se perguntar sobre isto. A Comissão recebe muitos casos concretos, há um que já andamos a acompanhar para aí há 4 anos, de uma mãe, e portanto eu acho que o critério não pode ser um critério técnico, administrativo, tem que ser um critério político. E o que mais protege e defende a Comissão é cada grupo parlamentar intervir como entender. Nós já aconteceu através do expediente, dirigimos uma pergunta ao Governo sobre situações concretas. Porque há muitos e-mails que vêm para a Comissão e vêm para os grupos parlamentares, há muitos que só vêm para a Comissão, depois acaba cada grupo parlamentar. Eu creio que nós estarmos sem critério a fazer de intermediários, eu acho que não é o papel desta Comissão.
Sr. Deputado, muito obrigado. Parece ajustado também o que acaba de referir, não é e não tem sido, mas há situações onde nós temos encaminhado algumas questões e bem, mas procederemos dessa forma, já foi distribuído a todos os deputados, portanto todos os deputados já têm conhecimento disto, informaremos apenas o requerente dessa situação. Vai abrir amanhã, às 14h30, no Salão Nobre desta Assembleia, mais uma exposição da qual a Comissão de Educação é a patrocinadora, que é a exposição da arquitetura de Mértola entre Roma e o Islão. Foi distribuído a todos os seus deputados, haverá intervenções por parte do Presidente da Câmara, do Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Alentejo, da Doutora Ana Paula Amendoeira, Diretora Regional da Cultura, e do Dr. Cláudio Torres, Diretor do Campo Arqueológico de Mértola, e depois seguir-se-á uma visita guiada à exposição pelo Dr. Virgílio Lopes e Dr. Santiago Macias. Se os senhores deputados assim o entenderem, seria interessante termos uma representação da Comissão razoável nesta abertura de exposição. Temos um pedido que veio proveniente da Embaixada da Alemanha. A Comissão de Assuntos Culturais e Educação do Parlamento de Sachsen-Anhalt, creio que será assim, Sr. Deputado Michel Zoffert, está a visitar Portugal de 21 a 24 de outubro. Tendo em consideração o enfoque que esta Comissão Parlamentar sobre a implementação da Estratégia 2020 no âmbito da cultura e da educação, manifestaram o interesse da delegação ter uma reunião com os deputados da Comissão de Educação. Esta reunião seria particularmente relevante para permitir aos deputados estaduais uma visão de como Portugal prossegue o seu compromisso no que diz respeito ao cumprimento das finalidades da Estratégia da Europa 2020, constituindo uma importante mais-valia para a visita informativa desta delegação alemã. Trata-se de uma pequena delegação composta por 5 deputados, um assessor parlamentar e 2 elementos da Embaixada da Alemanha em Lisboa e um intérprete. A delegação estaria disponível no dia 22 de outubro, pelas 14 horas, para vir à Assembleia da República. Não sei se da parte dos grupos parlamentares haverá alguma oposição a isso. Se não houver, responderemos que sim, senhora, que uma delegação ou a própria Comissão, não sei qual é a vossa opinião, para receber este grupo de deputados da Alemanha. Eu acho que seria talvez conveniente uma reunião aberta da Comissão, mas deixo isso uma reunião aberta da Comissão, onde não seria marcada falta àqueles que não pudessem estar, mas poderem estar todos os candidatos. Deputado Rita Rato.
Nós estamos de acordo, esta Comissão tem recebido várias comissões deste âmbito de vários países, normalmente isso acontece nas reuniões plenárias da Comissão, nas reuniões ordinárias, só apenas alertar para que nós vamos começar com a discussão do Orçamento de Estado. E, portanto, eu creio que se deve ter em conta esse calendário e, ou há condições de ser numa reunião ainda antes
não,
da
seria, não, antes do caso, é 2 a 8, dia 22 de outubro, às 2 da tarde.
22 de outubro, às 2?
Sim.
Eu alerto só para que se calhar seja melhor de manhã, porque às 2 há muitas audiências sempre da Comissão de Educação. Não sei não se não vê
não,
nada.
Está a dizer que não há...
Então, para nós pode ser às 2 da tarde.
Ok. Fica então combinado. Proposta de apresentada pela coordenadora da equipa de Parlamento dos Jovens relativa aos debates nas escolas, com a presença dos deputados. Portanto, até o momento registaram-se já 393 escolas e o período de inscrição termina a 27 de outubro. Portanto, se os seus deputados também, às vezes, quiserem informar algumas escolas de que está a decorrer este prazo, poderão fazê-lo, embora as escolas estejam normalmente atentas a esta situação. A metodologia a adotar será idêntica às últimas edições, ou seja, a escola dirige o convite através de um formulário eletrónico disponibilizado na página do Parlamento, sugerindo duas datas preferenciais para a realização do debate. Também, às vezes, acontece de ser feito através de um dos senhores deputados ou das senhoras deputadas. O formulário eletrónico será disponibilizado no dia 28 de outubro e ficará acessível até ao dia 4 de dezembro, data em que termina o prazo de envio de convites. E os debates realizar-se-ão às segundas-feiras, nos meses de novembro, dezembro e janeiro, janeiro, na primeira quinzena. Serão estas a situação que é idêntica ao que já é de mais anos anteriores. Eu pedia também, no dia 22 também, 2 a 8, às 18 horas, haverá o Café de Ciência. Pedia uma especial atenção aos seus deputados, se pudessem estar, seria muito desagradável nós estarmos num Café de Ciência provido pela Comissão, onde tivesse apenas um ou dois deputados. E também, se têm algumas questões para dirigir aos investigadores, para as colocarem já, desde já. Temos aqui uma questão que convinha a Comissão decidir alguma coisa, que é uma petição que está aqui a decorrer, que foi distribuída a esta Comissão, que solicita a anulação da prova de avaliação de conhecimentos e competências, a petição 423/12. O porta-voz desta petição entende que não deveria ser nesta Comissão, mas sim na primeira Comissão. Tendo em conta que está o que está em questão são violações de regras constitucionais e, portanto, deveria ser discutido na primeira Comissão. Não é, pessoalmente, o meu entendimento. Acho que é uma questão da educação, mas deixo ficar à consideração da Comissão, porque se houver alteração, terá que a Comissão propor à Sra. Presidente para reencaminhar para outra Comissão. O meu entendimento não é que ela está bem distribuída, mas queria ouvir a vossa opinião. Sr. Deputado Michel Zoff.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós concordamos com a visão de que a questão é uma questão de política educativa, mas não vemos mal em poder pedir um parecer à primeira Comissão sobre isto, mantendo a Comissão aqui no âmbito da 8ª Comissão. Em rigor, todos os deputados são... Todos os deputados estão obrigados perante a Constituição e não é isso que está aqui em causa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a petição foi bem tramitada e esta Comissão tem acompanhado matérias e tem acompanhado em específico esta matéria. Os serviços da Comissão sugerem que, se entender, possa a primeira Comissão também dar parecer sobre isto. E, portanto, nós entendemos que o relatório deve ser feito, desta petição deve ser feito por como está, creio que já atribuído inclusivamente a um grupo parlamentar no âmbito desta comissão, e se a Comissão de Assuntos Constitucionais quiser dar outro parecer, já aconteceu, por exemplo, a última petição sobre a alteração dos cursos de técnicos de saúde, de diagnóstico, teve pareceres desta comissão, teve parecer da Comissão de Saúde. E, portanto, não nos opomos a que possa ter um parecer complementar da Comissão, mas a matéria deve, creio eu, ser tratada aqui. Sobre a presença de um membro do Governo, creio que muitas vezes acontece as pessoas não perceberem o trâmite e o processo destas matérias, e, portanto, é normal que não esteja nenhum membro do Governo presente quando isto acontece, todos os grupos parlamentares que sustentam o Governo, e que o Governo é sempre chamado a pronunciar-se através de um pedido de informação e da resposta a esse pedido de informação. Portanto, acho que é assim que tem funcionado e o Governo tem tido sempre oportunidade para se pronunciar sobre esta matéria.
Deputado Cássio Pinto.
Também é nosso entendimento que a Comissão que deve continuar a analisar essa matéria e a oitava à Comissão. Entendemos, porém, que um parecer da primeira Comissão também sobre essa matéria seria oportuno.
Obrigado. A tramitação do processo já está em conexão também com a primeira Comissão, mas nada impede de se fazer um pedido expresso. Não está?
No outro.
Estava aqui a ser a doutora Teresa a dizer que estava, no outro é que estava. Mas fazemos um pedido de informação à primeira Comissão e damos nota também disso, informando o peticionário de qual é o procedimento normal nas petições, muito em particular a presença de membros do Governo, que não é normal, não é habitual, não estão, e portanto, mas que também se poderá pronunciar, uma vez que também já foi pedido parecer ao Governo. Na questão dos escrutínios de iniciativas europeias, os critérios a adotar, se calhar seria bom nós fazermos na próxima reunião de coordenadores, analisarmos esta questão e depois fazermos uma proposta aqui à Comissão conjunta já depois dessa reunião. Se estiverem de acordo, faríamos assim. Foram distribuídos relatórios das audiências concedidas às seguintes entidades, ao representante da Comissão Permanente da Língua, Educação e Cultura do Conselho das Comunidades Portuguesas e ao Almerindo Lima, a proposta da construção de uma turma do primeiro ciclo com 14 alunos de etnia cigana na escola de Tomara. Alguma questão a observar relativamente a estes relatórios? Não havendo, poderemos considerá-los fechados. Muito bem. Petição 413/12 da iniciativa dos professores da Zona Sul, Direção Distrital de Faro, da FENPROF, moralizar a utilização de dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública de qualidade, Distrito de Faro. Apreciação e votação do relatório final da petição. O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro quer apresentar o... Pediu adiamento, não está cá. Bem, Sr. Deputado Isildo Aguins.
Desculpa, Sr. Presidente, a informação que tinha é que o deputado Paulo Cavaleiro teria pedido o adiamento da entrega deste relatório.
Pronto, então será analisado.
Portanto, caso não tenha, por qualquer motivo, a informação chegada atempadamente, eu peço que seja considerado, peço que ainda estamos dentro dos prazos e, portanto, que possamos analisar este ponto
na próxima reunião. Muito obrigado. Petição 415 da iniciativa da plataforma Associação de Pais pela Inclusão, que defende a inclusão de todos os alunos com necessidades educativas especiais, as NEEs, e ou de ciência no sistema educativo português e, portanto, a revogação da portaria 275A/2012. O relatório, a autora do relatório, Sra. Deputada Margarida Almeida. Sra. Deputada, tem a palavra para apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os deputados. A petição 415 foi subscrita pela Associação de Pais pela Inclusão e subscrita por 6.275 intervenientes. Deu entrada na Assembleia da República a 24 de junho e distribuída à Comissão a 25 de julho. Nesta mesma data foi apreciada a nota de admissibilidade. O objeto da petição, defender a inclusão de todos os alunos com necessidades educativas especiais e ou deficiência no sistema educativo português, e pretendem a revogação da portaria 275A de 2012. São enunciados neste parecer aquilo que são as condições mais pertinentes invocadas pelos peticionários. Portanto, o objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados os subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais para esta petição. A matéria do objeto da petição insere-se no âmbito da competência do Governo, no entanto, compete à Assembleia da República, no exercício das suas funções de fiscalização, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração. Tratando-se de uma petição com 6.275 subscritores, é obrigatória a sua audição em comissão. Nesta sequência, foi feita uma diligência junto do Governo pedindo informação sobre a mesma, a qual está plasmada neste parecer e anexo, bem como foi ouvido os peticionários na passada semana e que também passaram e expuseram em concreto aquilo que eram as suas preocupações. Neles tiveram intervenção de todos os grupos parlamentares que constam do mesmo parecer. Em relação, portanto, a relatora reserva a sua opinião para o debate em plenário, por isso faço o exposto. O objeto da petição está devidamente especificado. estão preenchidos os demais requisitos legais. A petição será obrigatoriamente discutida em sessão plenária devido ao número de assinaturas. A presente petição encontra-se em condições de subir a plenário. Para o efeito, o presente relatório deve ser remetido a Sua Excelência, a Sra. Presidente da Assembleia da República. A Comissão deve remeter cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e a Sua Excelência, o Sr. Ministro da Educação e aos representantes peticionários.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma inscrição relativamente a esta petição e ao relatório? Se não houver, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, para saudar a Sra. Deputada Relatora, o relatório tem um rigor inatacável, mas eu falei mais por causa de outro assunto. Acho importante ficar estabelecido neste relatório que há uma oposição de todo o Grupo de Trabalho de Educação Especial em relação a esta portaria e que todos, nesse aspecto, querem a revogação desta portaria. Veremos mais adiante, enfim, que posições teremos acerca do que substituirá esta portaria, mas é importante que fique estabelecido no relatório desta petição essa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado. Eu só queria colocar uma questão sobre isto que o Sr. Deputado Luís Fazenda colocou. Todos os grupos parlamentares que integram o Grupo de Trabalho de Educação Especial desta Comissão. E era até importante ouvir a Sra. Deputada Margarida Almeida sobre isto, porque eu, de facto, tinha ideia de que isto era assim do ponto de vista dos princípios e era até importante que, se assim fosse, ficasse registado, de facto, no parecer, porque quando nós apresentámos aqui uma proposta para que isto assim fosse, foi rejeitado pelo PSD e pelo CDS. E, portanto, encaro também esta intervenção do Sr. Deputado Luís Fazenda como um repto a esta matéria, aos partidos do PSD e ao CDS sobre isto.
Muito obrigado. Passar, então, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aceita a inclusão, Sra. Deputada?
Sim, aceito a inclusão, até porque quando eu falo na intervenção da audição, eu friso isso mesmo, portanto, a necessidade de vermos esta portaria revogada ou pelo menos suspensa. Portanto, da nossa parte também temos essa consciência de que realmente ela não é eficaz.
Muito obrigado. Vai fazer alteração no texto nessa medida, Sra. Deputada? Pronto, com essa alteração, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relatório da Comissão do Conselho e do Parlamento sobre as atividades do Conselho Europeu de Investigação e a realização dos objetivos estabelecidos no programa específico Ideias, em 2013, COME 2014-531. Apreciação liminar, não sei se há alguma questão a colocar, se deve ser ou não ser escrutinado. Se for escrutinado, será o autor do parecer um deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Cássio Pinto.
Nós entendemos que, tratando-se de um relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, entendemos que não
faz sentido,
não faz sentido ser escrutinado. Muito obrigado.
Não há nenhum grupo parlamentar em sentido diferente, portanto, então, não será. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê da Região. Relatório sobre a execução e relevância do Plano de Trabalhos para a Cultura 2011-2014, COME 2014-535. No mesmo sentido, cabe neste caso, se for apreciado, parecer ao Grupo Parlamentar do PCP. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, entendemos que, não se tratando de matéria de iniciativa legislativa, não se justifica a elaboração do relatório, nem que haja interesse substancial da Comissão no acompanhamento desta matéria.
Não há também nenhum grupo parlamentar em sentido diferente, portanto está a situação resolvida. Proposta de decisão do Conselho sobre a posição a tomar em nome da União Europeia no que respeita à elaboração de uma lista de 15 árbitros para o protocolo relativo à cooperação no domínio da cultura no âmbito do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Coreia, por outro, a COM 2014-543, apreciação desta proposta, cabe ao CDS-PP a elaboração do relatório, caso venha a ser apreciado. Qual é... Sra. Deputada Inês de António Pereira.
Sr. Presidente, eu de facto ia falar com o Sr. Deputado Michel Soffert, mas parece-nos que sim, que fazemos esta
Portanto, será feita,
sim,
o parecer e sobre a proposta. Portanto, não, se nada houver a opor por parte dos outros grupos parlamentares, o CDS elaborará a proposta que peço que esteja pronta esse parecer até o dia 28 de outubro. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Relatório anual sobre as atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico da União Europeia em 2013, COME 2013-549. Cabe o parecer ao Partido Socialista. Faz-se ou não a elaboração do relatório? Deputada Cássio Pinto.
É a mesma situação anterior, tratando-se de um relatório, entendemos que não faz sentido estar a escrutinar este relatório e, portanto, não faremos relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Também, se não houver nenhuma oposição de mais ninguém. Projeto de resolução 1118/12 do Bloco de Esquerda recomenda a implementação urgente de medidas de apoio à infância. É um processo para discussão. Senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, para apresentar o projeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados e às Srs. Deputadas. Este projeto do Bloco de Esquerda tem um tema que é transversal. O tema da infância, como sabem, tem de ser... tem naturalmente competências transversais para ser resolvido. A pobreza infantil em Portugal é a maior... Portugal tem a maior taxa de pobreza infantil da zona euro, mais de 27% das crianças estão em situação de carência. Somos também o país que gasta menos percentagem do PIB na proteção à infância, na proteção às famílias. Ou seja, estamos a falar não só de um gasto, de um gasto quase inexistente em valores absolutos, mas o que dizemos é, em percentagem do PIB, é o país que aposta menos na infância. A pobreza infantil, como sabem, é um dos maiores problemas que qualquer país pode viver. É um problema que tem consequências imediatas no seu futuro, na sua população, na sua capacidade de desenvolvimento. E é também um problema que não pode esperar, porque as crianças não são seres abstratos, são seres concretos, com um período de desenvolvimento concreto, e uma criança que está em situação de carência aos 3 anos, não, em mais nenhuma altura da sua vida, lhe será compensado os problemas que tem por ter essas carências aos 3 anos, aos 5, aos 6. Uma criança que agora está à espera, 1 mês, 2 meses, 3 meses, pelos manuais escolares para acompanhar as aulas, terá essa perda de não ter acompanhado o ano letivo como devia durante esse tempo e nada a pode compensar. E, portanto, a pobreza infantil, se é dos problemas maiores para o futuro do país, é também daqueles que exige mais urgência na intervenção, porque o desenvolvimento acontece uma vez e cada etapa do desenvolvimento é essencial. O Bloco de Esquerda apresenta um conjunto de medidas como projeto de resolução, porque achamos que devem ser aplicadas já. A Assembleia da República deve recomendar ao Governo para avançar com estas medidas já, sem prejuízo de, no Orçamento do Estado, debatermos outras medidas também, mas no Orçamento do Estado estaremos a falar só de medidas para o próximo ano e para o próximo ano letivo mesmo que queiramos lá chegar. E, portanto, a única forma de não fazermos as crianças esperar por aquilo que necessitam mais um ano é sermos capazes de dizer que mesmo este ano letivo é preciso continuar a dar resposta ao que é preciso. Fazemos propostas de 3 tipos essenciais, falarei delas. O primeiro tipo de propostas tem a ver com o apoio à infância nas creches e na educação pré-escolar. Nós vivemos em Portugal uma situação absurda que é a seguinte. Nós temos uma rede de educação pré-escolar pequena, deficiente, insuficiente, em que há poucas vagas, mas o nosso país reconhece que a educação pré-escolar é essencial ao desenvolvimento das crianças. Agora vejam o seguinte. Uma pessoa que arranja uma vaga para a criança na educação pré-escolar, no ensino público, paga nada pela frequência do ensino pré-escolar e bem, como não paga nada se a criança estiver no primeiro ciclo. É assim mesmo. Está na escola pública, as pessoas pagam nos seus impostos conforme o que ganham. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, mas quem está num jardim infantil público, naturalmente, não paga mensalidade por ter lá a criança. Mas uma pessoa que não tenha vaga num jardim infantil público paga, mesmo que seja uma família reconhecida por carência económica pelo Estado, no mínimo 50 euros. Ou seja, vejam bem, um país que não tem uma rede pública que abarque todas as crianças faz o seguinte. Uma mãe que ganhe 5 mil euros por mês pode ter o seu filho no jardim infantil público e pagar zero por mês de jardim infantil público. Uma mãe que ganha 500 euros por mês paga, no mínimo, 50 euros para ter uma criança no jardim infantil, porque na sua terra não há nenhum jardim infantil público ou não há nenhuma vaga. Porque há um mínimo. Toda a gente paga pelo menos 50 euros para ter a criança numa instituição privada onde não há cobertura pública. E isto é completamente inaceitável. Como é que nós podemos viver num país em que, por a rede pública não estar acabada, para já temos o problema de saber se a rede pública não deve ser acabada, nós achamos que sim, como digo no Orçamento do Estado, lá iremos, sobre a necessidade de dotação para que a rede pública se alargue. Mas neste momento preciso, como é que nós podemos viver com a condição de crianças, por não terem vaga na rede pública, serem obrigadas a pagar o que a rede pública oferece, sem pagamento de mensalidade a toda a gente que tem vaga? É um bocadinho o que chega primeiro não paga. E isto não tem nenhum sentido. É uma injustiça brutal sobre a vida das famílias, é uma injustiça brutal no desenvolvimento de cada criança. E, portanto, as medidas que temos, as primeiras medidas que apresentamos como urgentes, e por isso digo que não podem esperar pelo orçamento, são medidas para garantir já a igualdade no acesso ao ensino pré-escolar. E, portanto, quando o Estado não tem vaga, pois o Estado tem que pagar com que participar a 100%, porque nenhuma criança tem culpa que a rede não esteja acabada. Seria como uma criança para ir para o primeiro ciclo ou para o segundo ciclo, porque na sua terra não há vaga, de repente passava a pagar propinas. Ninguém aceita isto. Porquê é que aceitamos isto para a educação pré-escolar de uma forma tão leve? Porque temos esse desrespeito tão grande pela educação pré-escolar, quando se sabe, aliás, que a educação pré-escolar é essencial depois no desenvolvimento das crianças e nas oportunidades que elas vão ter. O segundo tipo de medidas que apresentamos são medidas para que quem tem direito a apoio tenha direito a apoio mal preciso. A ação social escolar está indexada ao abono de família e, portanto, uma pessoa para saber o escalão da ação social escolar tem de ter o escalão do abono de família reconhecido pela Segurança Social para depois ter acesso aos livros, às refeições, aos diversos tipos de apoio da ação social escolar. Ora, o que é que acontece? Muito embora a lei tenha mudado e agora já se possa pedir uma alteração do escalão quando mudam os rendimentos da família, nomeadamente o desemprego, em Portugal, as crianças, filhas de pais desempregados, 7 em cada 10 vivem em situação de pobreza. Portanto, estamos a falar de uma situação em que muito rapidamente as famílias ficam sem resposta às necessidades mais básicas. E, portanto, quando essas situações acontecem, a lei até já prevê que, desde que seja passado só 3 meses, e a gente sabe que o desemprego pode aparecer em qualquer dia à porta, mas bem, 3 meses depois da declaração anual, já se pode pedir a revisão do escalão do abono. Só que os serviços não respondem. Porque os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, nós temos cada vez menos funcionários públicos e os nossos sistemas informáticos também não andam propriamente com uma eficiência brutal. Então o que é que acontece? As pessoas até podem pedir pôr o papel para alterar o abono de família, mas dependendo do sítio onde moram, dependendo da sorte que têm com o Serviço de Segurança Social, pois ficam às vezes à espera meses que o escalão do abono de família seja alterado de acordo com o rendimento. E enquanto não for alterado o escalão do abono de família, as famílias não têm papel para ir à escola pedir ação social escolar e, portanto, a criança não tem acesso aos livros, não tem acesso às refeições. E por ineficiência do sistema, uma criança que precisa hoje de livros, que precisa hoje de refeições, pode ficar meses à espera. O que nós propomos é um instrumento de deferimento tácito. Ou seja, no momento em que é pedido, há 30 dias para responder, se não há resposta, há deferimento tácito do novo escalão. Sem prejuízo de depois haver fiscalização. E, naturalmente, se tiver existido uma situação de fraude, penalizar-se a situação de fraude, claro. Agora, a criança não pode ficar prejudicada pela ineficiência dos serviços. Se o serviço não responde a tempo, dá agora a garantia à criança dos livros ou das refeições que precisa. Sem prejuízo de depois, se tiver havido fraude, naturalmente, penalizar quem fez a fraude. Agora, que uma criança hoje esteja a perder meses da sua escola, meses do seu crescimento, do seu desenvolvimento, porque os serviços são ineficientes, isso é completamente inaceitável e, portanto, é dar o direito já à criança. Estamos a falar de crianças que precisam de apoio já. A terceira medida, isto são 5 medidas, estou a falar dos grupos de medidas, há uma terceira que tem a ver com os transportes públicos. Este governo acabou com os passes com 50% de desconto para estudantes, para jovens e para idosos. Bem, diz que tem um passe social mais, que, como sabem, só dá para famílias muito pobres e, portanto, temos famílias daquilo que normalmente se convenciona chamar classe média, que neste momento vivem o drama de uma criança de 4 anos pagar exatamente o mesmo passe que um adulto. Eu julgo que isto não acontece em mais nenhum país da Europa. Ou seja, imaginem uma mãe que ganha 700 euros por mês e tem de ir para o trabalho e levar a criança para o jardim infantil, que vive em Lisboa, por exemplo, neste momento gasta 70 euros só com os passes para ir de metro da casa até o sítio onde trabalha, ao jardim infantil da criança. Isto não pode ser normal. Nós não podemos considerar normal que uma criança que ainda nem sequer está à idade escolar já paga 35 euros de passe para andar de metro em Lisboa. Isto não acontece em mais nenhum país, é uma aberração completa. E, portanto, o que o Bloco propõe é, para já, que a isenção de título de transporte, ou seja, nem sequer ser preciso título de transporte, seja pelo menos até à idade escolar, pelo menos até aos 6 anos. E que depois, naturalmente, se reponham os descontos nos passes. A posição do Bloco, como sabem, é, por princípio, uma outra posição. Achamos que os transportes públicos são um investimento na produtividade social e na igualdade e, portanto, somos contra todo o sistema tarifário que existe. Não propomos sequer acabar com esse sistema. O que vos propomos é o mínimo da decência. De considerarmos que uma criança até a idade escolar não precisa de ter passe e de pensarmos também que os passes com 50% de desconto para quem está a estudar são essenciais. Aliás, nós não podemos falar de natalidade, nem desenvolvimento do nosso país, nem de demografia, e continuarmos a ter um país tão cruel para com as crianças que aqui vivem.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, inscreveu-se para...
Sr. Presidente, não me inscrevi, por acaso não me inscrevi, mas posso vai
não,
fazer...
Não, fica um bocadinho que tinha feito sinal para ser inscrito.
Não.
Não verificando inscrições para o ponto, consideramos o Sr. Deputado... António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista saúda a iniciativa e sublinha a abertura do Bloco de Esquerda à entrada de instituições particulares na educação pré-escolar. Quanto à apreciação da presente iniciativa, o PS apoia todas as propostas que possam apoiar as famílias, como é o caso presente, deste projeto de resolução. Combate à pobreza infantil. Além disso, estas medidas de apoio podem contribuir para combater o abaixamento da natalidade, matéria que a todos preocupa e que o índice de natalidade que o país apresenta é muito preocupante. De dados de 2011 do Conselho Nacional de Educação, a taxa de cobertura das respostas sociais na primeira infância dos 0 aos 3 anos tinha verificado ligeiros aumentos. Quanto às taxas de pré-escolarização, de 3 aos 6 anos, registou-se um aumento significativo, apresentando Portugal valores da ordem dos 85,7% dos 3 aos 5 anos e apresentando o valor de 90,7% dos 4 aos 5 anos. Indo ao encontro das metas 2020, o valor estipulado é de 95%, ou seja, em 2011, na primeira década do século XXI, nós encontrávamos numa posição muito confortável perante as médias europeias definidas. Portanto, o Partido Socialista considera, com estes resultados promissores, que podemos alcançar essas metas e, dando um sinal claro de que o projeto em si merece toda a nossa atenção, estamos envolvidos nos fins que o mesmo pretende atingir, porque na taxa de cobertura das respostas sociais aos 0 a 3 anos estamos um pouco deficitários. Portanto, precisamos de melhorar, daí o apoio do Partido Socialista a estas medidas apresentadas no projeto de resolução. Porém, elas merecem ser melhor ponderadas, como foram já citadas e estão no documento, algumas na sua implementação precisam ser ponderadas. Todavia, o Partido Socialista apoia esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cardoso. Não havendo mais nenhuma inscrição, Sr. Deputado Conceição Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Bloco de Esquerda por trazer este tema a debate hoje. Um debate, com certeza, que a todos toca. Acho que ninguém que esteja nesta sala não se preocupe, com certeza, com a infância, com a situação das crianças, com a sua evolução, e todos temos consciência de que são idades fundamentais para um desenvolvimento cognitivo importante que terá com certeza repercussões no futuro. Todos estamos conscientes, e acho que não há aqui ninguém que discorde desta temática e desta preocupação. Mas, Sra. Deputada Catarina Martins, eu parece-me que este projeto de resolução, e como começou por dizer, precisamente salvaguardando, é muito transversal e se calhar está aqui algumas medidas pouco confusas. Porque, na verdade, muitas das medidas podem ter a ver com esta comissão, com a Comissão de Educação, mas outras terão muito a ver, e te reconhece isso, com o Ministério da Solidariedade Social. Aliás, eu penso que na maioria e até na sua intervenção, praticamente todas têm a ver, porque muitas estão relacionadas com aquilo que referiu, que é a questão dos abonos e da sua indexação. Portanto, tem muito a ver com essa situação. Mas gostava de lhe dizer, em relação aos pontos que aqui referiu, e também já foi dito pelo Sr. Deputado António Cardoso, que realmente tem sido feito um esforço grande, nomeadamente, como sabe, as creches estão essencialmente ligadas às instituições de saúde, estão ligadas ao Ministério da Solidariedade, através das instituições de solidariedade social, e houve um aumento, felizmente, significativo, com tomadas de medida, e nós estamos aqui na Comissão de Solidariedade, mas sabe perfeitamente que foram tomadas medidas, nomeadamente com o número de crianças presentes, para possibilitar e para alargar. Infelizmente, também aqui já foi referido que muitas destas questões estão ligadas aos problemas da natalidade. Posso-lhe dar um exemplo no meu círculo eleitoral, até as escolas foram disponibilizadas para esse fim, infelizmente houve casos em que desistiram por falta, infelizmente, de crianças para essas situações. O que não quer dizer que não façamos todos um esforço grande para aumentar a rede. Também nos parece que a educação pré-escolar é fundamental, aqui também já foi dito, e eu gostava que aqui que também não esquecessem a importância que tem o poder local nesta parceria com o poder central. É uma área onde o poder local tem uma parceria muitíssimo grande e uma influência e um acompanhamento, até porque a ação social escolar passa muito também pelas autarquias e, portanto, também passa, sim, também passa pela... Sim, peço-lhe imensa desculpa, mas passa. Eu estou-lhe a falar com conhecimento de causa como responsável pela ação social. Os livros são pagos.
Os materiais.
O material escolar é pago.
E os transportes.
Os transportes, as refeições. Peço-lhe imensa desculpa, Sra. Deputada, mas é assim que acontece. É assim que acontece. E por esse motivo é que muitas das crianças não passam por muitos dos problemas que a Sra. Deputada Catarina Martins referiu de estar à espera, porque há um acompanhamento permanente e onde funcionam até as redes, e felizmente em muitos concelhos deste país as redes sociais funcionam bastante bem, o que certamente é uma resposta mais célere àquelas questões burocráticas que possam surgir. E é bom assinalar que, tendo em conta que muitas destas medidas têm a ver com o escalão do abono de família, a Sra. Deputada Catarina Martins referiu, e bem, que foi este governo, contrariamente ao governo do Partido Socialista, que tomou medidas bastante importantes para alterar as regras e fazer uma reavaliação das situações familiares, socioeconómicas das famílias, que eu penso que é extremamente importante. E, como lhe disse, normalmente, onde as redes sociais funcionam bem, as crianças, felizmente, não têm que passar por situações que ninguém deseja que elas passem, nem as famílias. Por isso, acho que há aqui questões que são levantadas com alguma pertinência, mas parece-nos a nós, ao Partido Social Democrata, que este assunto é um assunto que deverá ser tratado nas várias áreas a que se refere, pelo que não poderemos acompanhar, como desejaríamos, embora a temática seja importante, este projeto de resolução que hoje o Bloco de Esquerda nos apresenta.
Muito obrigado, Senhora Deputada Conceição Pereira. Sr. Deputado Inês Tano Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Bloco de Esquerda por exatamente pelo que disse o Sr. Deputado do PS, por vir abraçar esta, este funcionamento das instituições, com as instituições privadas, os protocolos que se fazem entre o Estado e as instituições privadas, de entrar em instituições privadas na oferta pública, é uma coisa que nós sempre defendemos e que fizemos e que durante estes últimos anos muito se fez no âmbito da segurança social. Alargaram-se os acordos, alargaram-se as contratualizações com as IPSS, foram feitas alterações na legislação para aumentar os lugares nas creches, como sabe. E agora há uma coisa no bloco, neste projeto do Bloco de Esquerda que me parece que é importante para ter aqui uma discussão mais concreta, porque isto são medidas concretas e acho lindamente que venham medidas concretas numa altura desta. Amanhã vamos ter um debate sobre a natalidade e também vamos poder discutir bastante sobre isto. Em relação à diferenciação entre o pré-escolar, ou seja, hoje em dia é obrigatório a partir dos 5 anos. Portanto, a rede pública tem a obrigatoriedade de oferecer, ter uma oferta a partir dos 5 anos do pedido pré-escolar. Quando fala que pedagogicamente é bastante importante, o que se diz é que antes dos 3 anos não é aconselhável até que as crianças vão para as creches. Portanto, estamos a falar no depois. Por um argumento pedagógico, parece-me de facto importante, mas então é preciso pô-lo como deve ser. E é de facto a partir dos 3 anos... Quer dizer, não é aconselhável que vão antes dos 3 anos, que a partir dos 3 sim e que nos 5 com certeza que sim. E o Governo Socialista pôs a obrigatoriedade da oferta pública a partir dos 5 anos, o que nós achamos bastante importante, e se fosse antes também achamos importante. Agora, estes projetos têm que ter um mínimo de realidade e nós, quando falamos de políticas de natalidade, temos que ter em conta que são sempre políticas que se gastam bastante, bastante dinheiro. E é preciso ter os impactos orçamentais, perceber, antes de fazer projetos, propostas destas, porque é fácil fazer propostas destas, nós também poderíamos tirar 100 do bolso rapidamente, de incentivo à natalidade, de conciliação e tudo isso. É preciso vivemos no país real e sabermos qual é o impacto financeiro e orçamental e se é possível ou não depois implementá-las. E nós, como partido que sustenta o Governo, um dos partidos que sustenta o Governo, temos que ter a responsabilidade de recomendar coisas ao Governo que sabemos que o Governo de facto as pode fazer. E aumentar rapidamente a rede pública. E o que eu não percebi do pré-escolar é a partir de que idade? É toda a idade, a partir dos 4 meses? É isso também gostava que me esclarecesse. É o que é tudo? Creches, jardins de infância, infantários, tudo? Não sei se é isso que estava a falar. Os acordos com os IPSS, obviamente que se vão alargando e têm-se alargando e têm-se alargado para dar maior oferta. Fez agora esta regulamentação da profissão das amas, os quais foram contra, exatamente também para haver uma proximidade com as famílias. E é mais caro ou não, porque isto também podem estar as amas com as instituições de solidariedade, com os IPSS, e portanto todo este preço e o mercado vai funcionar, ao mesmo tempo que a oferta, que oferece também a rede pública, mais uma valência, que são as das amas que não oferecia até agora, e portanto parece-nos que o caminho está a ser feito, e está a ser feito dentro das possibilidades que pode ser feito, e com bom senso, tanto a nível de educação como da segurança social. Obviamente que se houver a possibilidade de alargar o ensino obrigatório, entre aspas, ensino, a partir dos 4 anos, com certeza que sim, concordamos, achamos que sim. Há uma rede que está estabelecida, cada vez há menos crianças. Acho que os meios, daqui a uns tempos, poderão, a capacidade instalada poderá perfeitamente servir a mais crianças e, portanto, parece-nos que até é uma proposta bastante viável. Acho que tem que ser considerada tanto a nível pedagógico, como a nível de possibilidade, como a nível orçamental. Portanto, obviamente que não acompanhamos estas propostas do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Inês Titónio. Por isso, Sr. Deputado Rita Rato, do Grupo Parlamentar do
PCP. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, estas duas últimas intervenções representam o grau zero da discussão. E perante o grau zero da discussão, não há grande coisa a dizer. A Sra. Deputada do PSD diz que isto não podem acompanhar porque isto são matérias de várias comissões. A Sra. Deputada do CDS diz que o pré-escolar começa nos 4 meses. Isto, de facto, é o grau zero da discussão. Disse. Pode-se ter enganado, mas disse, todos nos enganamos. Não, o pré-escolar começa... Pronto, aos senhores deputados.
Não há diálogo, senhor deputado.
Ah, bem, mas se começa nos 4 meses, não é pré-escolar.
É creche.
Nós estamos a discutir conceitos. E, de facto, isto é o grau zero da discussão. Porque, em termos de rigor, estamos só a falar de rigor. Nem sequer estamos a falar de discussão ideológica. Mas pronto. Mas este grau zero da discussão não nos surpreende. Na quinta-feira vamos discutir um projeto de resolução sobre as questões da natalidade, que são outro grau zero. Porque o PSD e o CDS não apresentaram uma proposta. Vão discutir quinta-feira uma resolução para que as comissões discutam. E eu pergunto à senhora deputada do PSD, que disse aqui que não podia acompanhar, como é que vai votar na quinta-feira a proposta do seu partido, que diz para as comissões discutirem. Então esta comissão não vai poder discutir. Entendam-se minimamente no discurso, porque de facto isto, a situação é grave. Nós acompanhamos Mas porquê é que não o vamos discutir? Nós temos a tutela da juventude. A juventude e também apanha parte da infância. Ontem tivemos aqui o senhor Ministro da Educação a falar de questões relacionadas com o pré-escolar e com a educação especial. Falamos aqui da intervenção precoce. Os senhores, para aqueles que lhes interessam, querem falar. Aquilo que não lhes interessam é das outras comissões. Os senhores deputados não disseram nada em concreto. Zero. Não disseram uma medida. Nós defendemos isto. Não disseram, nós defendemos a reposição do abono de família que o PS cortou e que nós mantivemos. Nós defendemos nada, não disseram nada. E discutir com nada é um governo e dois partidos, neste caso PSD e CDS, que estão completamente indisponíveis para discutir o que quer que seja. Porque os senhores deputados têm um projeto ideológico do desmantelamento das funções sociais do Estado. E a partir daí, tudo o que seja discussão não interessa. Não interessa. E, portanto, aos senhores deputados, não são maus. Não se trata de maldade, trata-se de projeto ideológico. Porque é verdade que foi o Partido Socialista, com o Decreto-Lei 70 de 2010, que cortou o abono de família a muitas famílias. É verdade. Nós votámos contra na altura. Os senhores deputados podiam ter revertido essa medida. Não reverteram essa medida. E mantiveram essa medida. Essa medida tem impacto na ação social escolar. O que é que isso não tem a ver com esta discussão? Então não é esta comissão que discute a educação? As autarquias podem participar na ação social escolar, mas a obrigação central é do Estado e do Ministério da Educação. As autarquias, se quiserem, até podem distribuir livros gratuitos, mas a obrigação não é das autarquias. A Constituição e a Lei de Bases prevêem que é ao Estado que cabe. E importa também, e nós sobre isto acompanhamos a generalidade das propostas, eu não fiz a mesma leitura da proposta que fez o PS e o CDS relativamente à questão das amas e das creches, porque não há uma rede de amas e de creches pública, não há, portanto, não havendo, naturalmente, que a resposta ou era a construção imediata ou a comparticipação, não há uma rede pública de creches e de amas, e por isso a única questão que entendemos é a de que era só importante esclarecer, nós acompanhamos a isenção do pagamento do transporte para os 6 anos, era apenas esclarecer que a questão da reposição do passe dos transportes universais com preço social assegura a questão do passe 4 a 18 e do sub-23. Porque eu acho que, para além disso, o passe 4 a 18 e o sub-23 ia um bocadinho mais longe no apoio, porque o sub-23 via até ao final do ensino superior. E são propostas que temos apresentado e, portanto, era apenas salvaguardar isso. Do ponto de vista do princípio, acompanhamos as propostas. No mínimo, são questões concretas que se podem discutir, ao contrário do que foi uma discussão de grau zero da parte dos partidos da maioria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Ratos. Sr. Deputado Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, Srs. Deputados, a Presidente da Assembleia da República decidiu que esta comissão é que se ia debruçar sobre este projeto de resolução. Não foi uma decisão do Bloco de Esquerda, foi uma decisão da PAR. A PAR mandou para esta comissão este projeto de resolução. A mim não me choca que tenha mandado para esta comissão. Para alguma havia de ir. E todas as comissões poderiam dizer que eventualmente o tema não é com eles. Agora, nós temos um problema. É que se os senhores deputados acham que não se pode discutir as coisas da infância, porque sendo a infância transversal, não havendo nenhuma comissão para a infância, então não se podem debater propostas para a infância. Esta comissão não foi escolhida por nós, foi escolhida na distribuição que foi feita pela Presidente da Assembleia da República. Nós, aqui, faz-se o debate, é assim mesmo, é o que se prevê no regimento da Assembleia da República, é assim que funciona e, sinceramente, a mim não me parece nada estranho que uma comissão que se debruça sobre questões como a educação e a juventude seja chamada também a ser capaz de discutir os assuntos da infância, porque não há nenhuma comissão que tenha a tutela, digamos assim, das questões da infância, que são questões transversais. Portanto, é natural que aqui também se possa debater. Debatemos aqui. Chamar a atenção que o primeiro ponto, este projeto só tem vários pontos, o primeiro ponto é alargamento da rede pública de apoio à infância. O Bloco de Esquerda continua a dizer que o apoio à infância deve ser feito por rede pública, tanto a nível de creches como a nível de educação pré-escolar. Mas como nós reconhecemos que as crianças não podem ficar à espera que essa rede pública seja montada, o que dizemos é que já há a possibilidade de nós respondermos às crianças concretas já, que se fizermos protocolos com instituições privadas enquanto não temos a rede pública, que é a primeira proposta do Bloco. E sobre esse apoio, não há nenhuma confusão entre o que é apoio à primeira infância, amas e creches, e o que é educação pré-escolar. Aliás, estão em dois pontos diferentes. Um é o ponto 2 da resolução, a outra é o ponto 3 da resolução. E é por isso que nós falamos em universalidade e igualdade no acesso à educação pré-escolar. E lembrar que bem podem dizer que é até aqui aos 5 anos que é obrigatório. de facto não há oferta pública para todas as crianças aos 5 anos e, portanto, há crianças que neste momento são obrigadas a pagar, mesmo que as suas famílias vivam em carência económica, um mínimo de 50 euros porque a oferta pública não chega, não basta dizer que está escrito numa lei, é preciso falar do país. Não há oferta suficiente, as crianças estão a pagar para um direito quando não deviam estar a pagar, porque o Estado não dá a resposta que é obrigado a dar. O que eu peço aos senhores deputados e às senhoras deputadas não é um debate sobre se está escrito em algum lado que é obrigatório haver oferta ou não. O que é que olhem para o país, vejam que a oferta não existe e ajam de acordo com a necessidade de dar igualdade a todas as crianças. E no ponto da educação pré-escolar, que vai dos 3 aos 5 anos, nós dizemos que é preciso garantir igualdade no acesso, universalidade. Depois temos um outro ponto diferente sobre creches e AMAs, em que o que nós dizemos é que seja acesso, que haja acesso universal, que quem quer, que quem precisa, possa aceder a esse apoio à família. Não dizemos que deve ser em lado nenhum obrigatório que uma criança aos 4 meses vá para uma creche ou uma AMA, como é natural. O que nós dizemos é que as famílias precisam de apoio. E uma família que precise de apoio, que não tenha outra forma, que precise de creche ou de AMA, deve ter esse apoio. Não está em nenhum sítio neste projeto de resolução que as crianças até aos 3 anos devem ser obrigadas a estar em AMAs ou creches. O que é dito é que as famílias que precisam, as crianças que precisam, devem ter esse apoio. Não há aqui nenhuma confusão entre uma realidade e a outra. Sobre os espaços, a Sra. Deputada Rita Rato falou aí bem dos espaços 4, 18 e sub 23. Isto é um projeto de recomendação com pontos esquemáticos, porque é o Governo que implementa, mas exatamente quando falamos de passos de transporte universais, é precisamente para todas as crianças e não com condição de recursos como existe até agora, só para algumas famílias, e é por isso que dizemos que os passos devem ser universais, o preço social para crianças e jovens estudantes, e portanto 4, 18 e sub 23 é isso que defendemos. Finalmente, sobre a ação social escolar e a reavaliação do abono de família. Os senhores deputados da maioria reconhecem que muitas vezes os serviços são lentos. O que nos dizem é, mas há autarquias esforçadas que até fazem juntas, etc., câmaras juntas, instituições, que até acodem às crianças quando as coisas atrasam, as próprias escolas. Muito bem, e ainda bem, somos seres humanos. Nos vários sítios onde as pessoas trabalham, claro que perante a situação de uma criança aflita, tentam agir. O problema é que em Portugal as crianças não têm o direito a aceder ao que precisam. O que quer dizer que por cada criança que é ajudada, porque o funcionário da junta está atento, porque o professor da escola não deixa parar, porque o autarca até é empenhado, há outra criança que está objetivamente sem os livros e sem as refeições, porque não tem nenhum mecanismo legal que lhe garanta o acesso. E nós aqui não estamos a falar de boas vontades, estamos a falar dos direitos das crianças, não estamos a falar de esmolas, estamos a falar de direitos universais, de igualdade para as crianças. E é por isso que este mecanismo é um mecanismo que ainda por cima não exige, se o Estado for uma pessoa de bem, se o Estado não estiver a atrasar a alteração de escalões para poupar dinheiro, se o Estado se estiver a comportar como uma pessoa de bem, este mecanismo que nós propomos de ferimento tácito e depois avaliação posterior, não custa um tostão ao Estado, custa zero. E o que faz é garantir que todas as crianças têm direito, mesmo que o autarca esteja distraído ou que o professor seja pouco sensível, que todas as crianças têm direito à ação social escolar que o seu rendimento familiar diz que têm direito e que não ficam dependentes da boa vontade, que é mesmo o seu direito, que é mesmo o seu acesso. São 6 pontos diferentes, todos pontos sobre questões concretas. Nós podemos dizer que queremos debater as questões da natalidade, podemos dizer que estamos preocupados com a pobreza infantil, ou então podemos fazer uma coisa que é bastante mais útil às crianças, às famílias e ao país, que é medidas concretas que efetivamente ajudem as crianças e as famílias, e é isso que vos propomos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Está feita a discussão, a votação será feita, obviamente, em plenário. Relativamente a outros assuntos, tenho apenas aqui 3 questões para vos dar nota. Projeto de Resolução 1124 do Partido Comunista Português, que recomenda a classificação dos bens que compõem a coleção de João Miró, resultante do processo de socialização dos prejuízos do BPN, foi requerido pelo Partido Comunista Português a sua discussão em plenário. O Partido Socialista tem também um projeto de resolução sobre a mesma matéria, que é o 1127/12, perguntava ao Partido Socialista se tem condições de dizer se fará também a discussão em plenário ou na comissão.
O 1127-12, percebi bem, Sr. Presidente?
Sim.
Sim, é para plenário.
Plenário, muito bem, também. O Partido Comunista Português também tem mais dois projetos de resolução, o 1131, pela requalificação da Escola de Música do Conservatório Nacional e recuperação do seu Salão Nobre, que pretende que a discussão seja feita em comissão. E ainda o projeto de resolução 1129, que recomenda ao Governo a resolução urgente dos constrangimentos que persistem no Instituto Politécnico do Cávado e IAVE, construção da residência universitária e da Escola Superior de Tecnologia, que também pretende que seja feita em comissão. Não sei se os senhores deputados têm alguma questão, algum outro assunto para tratar. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas o seguinte. Nós temos vindo a acompanhar e a dirigir várias perguntas ao Governo, designadamente ao Ministério da Educação e Ciência, sobre várias matérias que não têm tido resposta. No âmbito do Grupo de Trabalho de Educação Especial, inclusivamente, tivemos que reiterar pedidos de informação ao Governo sobre algumas matérias que, tendo já o Grupo de Trabalho pedido esses dados nunca chegaram. Ontem, na audição com o Sr. Ministro, voltaram a ser distribuídos dados sem que nós tivéssemos tido o conhecimento deles e os pudéssemos estudar e analisar. E, portanto, nós gostaríamos, fizemos isto em sede do Grupo de Trabalho de Educação Especial e queríamos fazê-lo aqui, de diligenciar junto do Sr. Presidente da Comissão que reiterasse o envio destes dados sobre a realidade da educação especial. A segunda questão tem a ver com o facto de, em muitos destes, de matéria de necessidade de envio de dados, nós inclusivamente enviámos perguntas por escrito, voltámos a requerer essas perguntas por escrito e o Governo não nos respondeu. Há matérias em que o Governo, designadamente o Ministro da Educação, assumiu aqui o compromisso de envio de informação que nunca chegou a fazer. E, portanto, era importante voltar a pedir esses dados, porque foram feitos em sede da audição parlamentar. Designadamente os inquéritos sobre o grupo GPS, o facto numa escola de quarteira o processo que foi aberto quando a diretora impediu que uma aluna pudesse, que uma funcionária pudesse comparticipar à alimentação de uma criança e um conjunto de outros processos relativos à parque escolar e à listagem de escolas. E, portanto, nós gostaríamos de colocar ao Sr. Presidente a possibilidade do Sr. Presidente poder, em nome da Comissão, insistir nestes dados, porque de facto o senhor Ministro da Educação e Ciência assumiu o compromisso de os enviar a esta comissão e nunca o fez. Nós registamos, por exemplo, que o senhor Secretário de Estado da Juventude, sobre outras matérias, assumiu esse compromisso e fez chegar a esta comissão esses dados. E dados que foram importantes para o trabalho desta comissão. E, portanto, era, uma vez que, através das diligências normais e legítimas de cada grupo parlamentar, o senhor Ministro se recusa a responder, que através da comissão, porque foram compromissos assumidos aqui, o senhor Presidente pudesse insistir relativamente ao envio destes dados. Os dados relativos à educação especial, os dados relativos aos inquéritos e à tramitação dos processos do grupo GPS e a situação do agrupamento de escolas de Loulé, por causa da questão do não pagamento e da não autorização do pagamento da refeição a uma criança e a questão da parque escolar, Sr. Ministro. Sr. Presidente.
Se o deputado acabaste de me fazer chegar a uma listagem expressa para fazer, farei esse pedido com certeza, mas se me fizesse chegar a uma listagem de quais são os pedidos em concreto, pode ser? Muito bem. Sr. Deputado Cássio Pinto.
Sr. Presidente, é só para trazer aqui à Comissão e à sua consideração também o facto de ainda não termos nesta Comissão aprovado o plano de atividades para a ciência para esta sessão legislativa. E, portanto, acho que era importante que pudéssemos agendar esse plano de atividades para que pudesse ser aprovado e para que a relatora para a ciência possa iniciar a sua atividade.
Sim, senhor. Faremos isso brevemente, Sr. Deputado Cascuinhos. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada. É que eu tinha compreendido que a situação ainda não estava resolvida sobre isto. Agora, porque nós fizemos uma reunião de coordenadores...
Não, ainda não está totalmente resolvida, por isso é que eu disse que brevemente iríamos tratar dessa questão para
agendar... Dessa questão do processo.
O processo.
E não do andamento da coisa antes. Exatamente. Do processo estar concluído.
Okay. Não havendo mais nada, damos por encerrada a reunião. Temos reunião no próximo dia 21 de outubro, reunião ordinária.